Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá você que nos acompanha aqui na Mais FM, na TV Mais e também pelas nossas redes sociais, no nosso site maisfm.com. A gente está começando o Diálogo Mais essa semana e no Diálogo Mais essa semana a gente vai trazer um assunto que a gente continua, já vem tocando há alguns dias, falando sobre a saúde em Iguatu. A gente já falou, fez uma matéria especial sobre a saúde na cidade, no município, com foco na crise que está acontecendo hoje no hospital regional. Falta tudo. Está faltando insumo, está faltando medicamento, falta médico, médicos com salários atrasados, ou seja, um monte de problema que tem lá. E recentemente a gente teve a situação de nomear um diretor, né, e antes de assumir, propriamente dizendo, a função de diretor, ou seja, na prática, em véspera de carnaval, ele acabou desistindo da missão e foi encaminhado para outro lugar. E assim o hospital continua sem uma direção, tá? E hoje, é importante, eu queria lembrar para vocês que isso não é de agora, tá? Esse problema já acontece já há alguns anos em Iguatu e se agravou com a saída dos caminhoneiros, né? Começou quando os caminhoneiros deixaram de comandar o regional. Até lá, durante a gestão deles, a coisa era, digamos assim, estava caminhando, né? Mas o que, que aconteceu? Com a saída dos caminhoneiros, foi deixada uma dívida de 10 milhões de reais ao entorno disso. Uma dívida que para um município como Iguatu é praticamente impagável, né? Então, as gestões que vieram logo em seguida tiveram que se virar sozinhas, ou seja, tiveram que assumir o regional. E, obviamente, em um local onde acontecem várias coisas e tem vários problemas, né, acaba que essa pressão provoca erros médicos, provoca erros de atendimento, provoca negligência, provoca falhas, né? E é sobre essas falhas que vamos falar hoje, algumas delas. Mas, principalmente, uma iniciativa de mães, de crianças, de jovens, pessoas que tiveram seus sonhos destruídos, né? Ou seja, desmanchados por falha ou por negligência. E é isso que a gente está trazendo hoje para vocês. É um assunto delicado, tá? E a gente vai falar sobre essa iniciativa de se montar uma associação das vítimas de violência obstétrica, né, e negligência médica ocorridas no sistema de saúde de Iguatu. O processo ainda está bem no início, já está bem no começo, mas já tem alguns casos documentados. Nós vamos falar disso hoje no diálogo. Eu trouxe a Maria, que é a mãe do Álvaro Lima da Silva, um dos que também foi vítima, segundo eles entraram com ações e processos de negligência médica ou erro médico, tá? E o Carlos Gael da Silva, que era filho, no caso, da Edinha, né? A Edinha também está aqui com a gente, certo? E acompanhando a gente. Esse grupo hoje começou com 13 pessoas, hoje já são 16 pessoas que estão juntas trabalhando por justiça, né? O que elas querem é justiça e dar voz à luta que elas defendem. O diálogo está começando agora. Logo depois da vinheta, a gente volta.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, agora nós estamos de volta em definitivo para o Diálogo Mais dessa semana, onde nós estamos abordando a criação de uma associação das vítimas de violência obstétrica e negligência médica ocorrida no sistema de saúde de Iguatu. É importante lembrar que nós convidamos a Maria, mãe do Álvaro Lima da Silva, e convidamos também a Edinha, mãe do Carlos Gael Lima da Silva, né? Também está presente através de um vídeo que a gente vai soltar aqui já para vocês conhecerem um pouco da história também da Nayara e do Benício, tá? Que também, um caso que aconteceu em 2017. Né? Ou seja, aquilo que eu tinha falado logo depois que os camelianos saíram, a coisa realmente piorou bastante. Né? Então, o que nós temos hoje é uma situação que não é de agora, mas é como eu digo, já vem um problema há muitos anos sem solução. Enquanto o tempo mais vai passando, vai pior ficando, ou seja, vai chegando a coisa a ficar em situação que nós vamos narrar agora. Maria, muito obrigado por ter vindo ao diálogo, conversar com a gente. Eu queria que você relatasse para a gente, primeiro, como foi essa ideia de criar essa associação das vítimas de violência obstétrica e negligência médica ocorridas no sistema de saúde de Iguatu.
Então, a gente pensou a associação, né, a partir da minha vivência, né, que eu perdi meu filho. Ele faleceu, né, dia 4, deu entrada dia 1º no hospital regional. Ele estava com uma dor no estômago. E aí o médico só passou medicação e voltou para casa, né? Mas ele continuou com a dor e a gente voltou para lá com ele. E o atendimento lá foi horror, um show de horrores, porque ele teve que ficar internado lá, né, no sábado. E no domingo ele fez uma tomografia, demorou bastante porque era o domingo da votação e acabou que não tinha uma pessoa para fazer a tomografia. Demorou demais, o atendimento foi tão demorado, tão absurdo, que quando saiu o laudo ele tinha uma hérnia no diafragma. E essa hérnia era sinônimo de cirurgia imediatamente. E o que foi feito? Passado um procedimento e meu filho foi abandonado. Abandonado para a morte, porque a última vez que a gente viu o médico foi por volta de 7 da noite do domingo. E ele já estava apresentando umas marcas vermelhas no peito e eu falei para o médico, ele disse que era esforço para vomitar e não era. Né? E meu filho ficou jogado lá durante a noite, a madrugada, porque o médico simplesmente sumiu, desapareceu, não voltou mais. E ele demorou muito, ele ficou muito mal durante a madrugada. E teve um momento que tinha um médico do lado e eu chamei esse médico, mas o médico não veio, segundo as enfermeiras, que o médico que tinha que atender meu filho era um cirurgião, mas o cirurgião não estava lá, né? Foram muitas violências. E eu tentei contato com o médico de Fortaleza para ver se eu conseguia falar com ele, para falar do que o Álvaro estava passando, porque ele já tinha feito uma cirurgia em agosto. E aconteceu que a gente não conseguiu a tempo essa transferência. Não conseguiu. E meu filho veio, desmaiou. Quando ele desmaiou dentro do quarto, foi que o médico veio. Estou fazendo assim um resumo, porque é muito difícil de falar sobre isso, porque o caso do Álvaro, são muitas coisas erradas que aconteceu, muitas. E eu estou fazendo assim um breve resumo, até porque eu já fiz uma outra matéria para Mais FM, contando, relatando tudo, né, direito, assim, seguidinho, para chegar no porquê da associação. E meu filho, ele foi deixado para morrer, porque quando eles tiraram ele de dentro do quarto, ele já estava desfalecendo. Levaram para para UTI. Na UTI, ele teve uma parada cardíaca que demorou 17 minutos. E depois disso, os médicos vieram falar que tinha que ser feita a cirurgia, mas que não era feita aqui, contrariando o que o médico do domingo à tarde falou que era feita aqui. Eu perguntei para esse médico do domingo à tarde se ele, que era um cirurgião, se ele não ia passar nenhum exame para o meu filho. E ele disse que não, que meu filho era jovem. A justificativa foi essa, que meu filho era jovem e não precisava de um exame. E meu filho ainda chegou a fazer essa cirurgia aqui, mas não resistiu. Ele faleceu na terça. Na terça, por volta de 15h40 da tarde. Eu já estava lá esperando para visitar, né? E ele não resistiu. E foi assim.
Ele fez a cirurgia, chegou a fazer?
Chegou a fazer, mas o médico falou que a cirurgia não era feita aqui, que ele ia fazer porque meu filho não aguentava ser transferido, que a única coisa que ele tinha para fazer era a cirurgia. mas não deu nenhuma garantia. Segundo ele, contrariando o que o outro médico do domingo à tarde tinha falado, essa cirurgia não era feita aqui. Então, ele disse que meu filho não conseguia ser transferido mais, ele já estava com infecção generalizada. Eu sabia disso? Não sabia. Eu vim saber quando eu peguei, né, o prontuário, depois que meu filho faleceu. Que a gente não tem esse costume de ir a um atendimento e pedir um prontuário, para saber o que o médico, né, consultou, o que foi, o diagnóstico, não tive. Né? Nesse atendimento, no decorrer desse atendimento, eu ouvi várias coisas assim absurdas. Quando foram colocar meu filho na UTU, que primeiro colocaram na UTU e viram que não dava certo, botaram na UTI, o médico veio lá fora dizer para mim, disse na minha cara, porque eu disse que meu filho, que eu sabia que meu filho estava grávido, a situação dele era grave. E ele teve assim, a indecência, que eu falei assim mesmo, de falar, olhar na minha cara e falar que está fazendo uma caridade pelo meu filho, em colocar ele na UTU, né? E tirou e pôs na UTI. Né? Eu escutei de técnica que meu filho não era o paciente mais grave lá no hospital, que tinha outros pacientes, que o médico tinha outros pacientes. Houve um momento de ter um médico que tinha que fazer, que assinar transferência na segunda de manhã cedo, e o médico que tinha lá era um clínico geral, e que a desculpa que ele deu foi que ele não podia assinar porque estava apressado, né? E eu relatei, reclamei isso, e eu ouvi da enfermeira que os médicos, eles não eram obrigados, que eles estavam fazendo um favor em assinar essa transferência, né? Por que que eu tô contando isso? Tô contando assim, não conto nem na sequência, mas o porquê da associação? Por esses motivos, por essas violências. Né? Porque todo mundo que vai lá no hospital, a gente vai no hospital porque a gente está necessitando. Ninguém vai naquele hospital, em hospital nenhum, porque só porque quer turistar. Não, a gente vai porque a gente precisa. E é lá que a gente tem que ir.
No caso da associação, vocês imaginam que vocês pretendem oferecer uma estrutura de apoio, algo para que essas pessoas possam ter uma orientação, sim, possam ter um acompanhamento, possam ter quem as represente,
sim,
desse tipo de situação?
Sim, a gente fez uns objetivos, né? Os nossos objetivos é realmente chamar mais pessoas para a luta, porque a gente fez um trabalho de colar cartazes nas ruas. E quando a gente estava fazendo isso, muitas pessoas vieram a nós contando casos que sofreram no regional, que teve um parente.
Não eram os únicos ou as únicas que tiveram os problemas.
Sim.
Que tinha mais gente.
Sim, e com essa denúncia da
gente. Tem uma ideia assim, de quantas pessoas, mais ou menos, chegaram a procurar vocês, não, relatando? Porque nem todo mundo tem coragem de falar.
Nem todo mundo. E tem várias pessoas. Assim, nas andanças, eu acho que umas 10 pessoas, não era, Jefferson? E assim, muita gente vem falar com a gente, mas já aconteceu há um tempo, né? Não teve coragem de ir buscar ajuda, não sabia por onde começar, na verdade, né? E também nas redes sociais, que o encontro de mães, foi através da denúncia. A gente fazendo a denúncia do caso do Álvaro, e aí a gente foi se encontrando, as mães se encontrando na dor, né? E pelo amor, porque a gente, cada uma de nós, da luta que temos aqui, estamos com 4 mães no grupo, cada uma teve uma luta sozinha, individualmente. E a gente entende que se a gente se juntar nessa luta, a gente pode ser mais forte. Né? E a gente, um dos objetivos também é promover momentos de acolhimento, porque a gente entende que isso não acontece, né? Não acontece, a gente perde os nossos familiares. E vamos seguir a vida, como se nada tivesse acontecido.
Vocês tiveram algum acompanhamento de assistente social ou alguém para ficar com vocês nesse momento, sei lá, tentar ajudar vocês de alguma forma?
Não. Eu busquei o CAPS daqui, mas ainda estou aguardando, né? Ainda estou aguardando
a
consulta.
Em outubro do ano passado, 2022.
Outubro do ano passado. Eu procurei agora, faz pouco tempo. E não, ainda não tive resposta, ou seja, era um acompanhamento que era para a gente, na verdade não era nem para a gente ter perdido os nossos filhos, né? Que é o que a gente sempre fala, o que a gente queria eram nossos filhos com a gente, tudo que a gente queria era isso, que eles tivessem agido como um profissional tem que agir, Mas como a gente não tem, a gente está nessa luta, a gente busca, né, que a gente possa ter o acolhimento, que a gente possa também, um dos objetivos da associação também é produzir pesquisas de cunho científico, que a gente pode estar também trazendo esses dados, né, a expor para a sociedade, porque assim, a gente andou, como a gente falou, tem vários casos, até nas postagens, nas entrevistas que a gente deu, a gente olha nos comentários, todo mundo tem um familiar, um parente, um amigo, alguém que perdeu por negligência no hospital. E venhamos e convenhamos que não é normal. Não é normal. Porque a gente vai ao hospital, a gente vai buscar, né, melhorar a situação, o seu problema, independente do que seja. E não você entrar no hospital, dar entrada no hospital e dias depois sair morto. Como foi o caso do meu filho, que a gente entrou lá dia 1º e eu saí dia 4 com meu filho dentro de um caixão. Que eu não, até hoje eu ainda não acredito. Eu não acredito que meu filho morreu desse jeito aqui. Porque é uma coisa que... 16 anos. Um menino que tinha a vida toda pela frente. É como se a gente é tratado lá, como se a gente não fosse gente. A verdade é essa. Um dos objetivos da associação também, porque eles têm que querer também, porque não adianta ser só a gente, os profissionais de saúde, eles também têm que aprender a lidar com a gente, com gente, na verdade. Porque o sentimento que eu tenho de tudo que aconteceu com meu filho lá, é que meu filho não era gente. Meu filho é nem um animal para abate, você não trata daquele jeito. Para mim era como se a gente fosse um lixo. Não tive acolhimento nenhum. Não tive, de jeito nenhum.
E o que que eles explicam, o que que eles falam, quando vocês procuram, ou procuraram, no caso, pedindo explicações a respeito disso? Porque vocês pediram explicações, pelo que a gente já conversou aqui antes, e logo em seguida vocês entraram com uma ação na justiça, né? Vocês fizeram um boletim de ocorrência, aquela coisa toda. Como isso tudo aconteceu? Como que se evoluiu para o campo da justiça?
Eu vou só relatar brevemente o caso do Gael, para poder a gente entender, né? Que o Gael é um bebezinho de 3 meses que também faleceu lá. Inclusive, dia 1º, que foi o dia que Álvaro entrou, o Gael faleceu. Não faleceu aqui no regional, faleceu lá no Cariri, né? Mas por negligência daqui, né? Gael deu entrada, segundo a mãe, sorrindo, né?
Ele tinha 3 meses, né? O Álvaro, 16 anos. Tá.
E o Gael, ele tava com, né, com um problema de broncoaspiração, né? Ou foi lá no hospital que ele conseguiu, que ele ficou assim ali?
Ele engasgou na frente da doutora.
Ele tinha, segundo você me falou, ele tinha refluxo.
Refluxo.
E eu descobri que tinha a PLV.
E tinha alguma rejeição também à lactose, a isso, mas isso gerava todo esse procedimento. Ou seja, demoraram, não conseguiram detectar o problema em tempo, acabou que ele aspirou o líquido, isso, né? E aí gerou uma infecção. E daí veio a óbito, não é isso? É que isso tudo que vocês acabaram de ouvir virou um processo, né? Foi feito um boletim de ocorrência, uma ficha crime, né? E esses processos, que na realidade tem o processo da Nayá e do Benício, por essa história eu vou já passar para vocês, aconteceu em 2017. Tem a história do Álvaro, que é o filho da Maria, que morreu com 16 anos. Do Carlos Gael, filho da Edinha, que morreu com 3 meses. Os dois morreram no mesmo mês. Hoje, com um dia 1º, não é isso? De outubro do ano passado. E pouco tempo depois, segundo a Edinha me falou, ele recebeu alta, né? Dia 5, 4 dias depois de morrer. Tá? É o que, infelizmente, está no prontuário. A outra situação, nós temos a situação do Álvaro, que com um problema de hérnia, né, um estrangulamento dessa hérnia, não foi isso?
Com hérnia no diafragma.
No diafragma. E a coisa evoluiu muito ruim, tá? E acabou que, que o Álvaro não resistiu e acabou falecendo. Enfim, esses são só três casos desse tipo de problema. São problemas, obviamente, que acontecem todo santo dia no nosso país e no mundo também. Porém, nós vivemos em Iguatu. E por vivermos em Iguatu, a gente quer que os problemas daqui sejam resolvidos aqui. Tentar buscar pelo menos isso. Esses relatos que a gente está escutando, que escutou há pouco tempo, da Maria, a respeito do problema do Álvaro, tem várias outras pessoas também que desejam falar. Muitas sob anonimato, tá? E não quiseram gravar entrevista, falar sobre o assunto. Mas nós da imprensa temos essa obrigação de dar voz a essas pessoas, né? Até mesmo por questão de justiça. Né? Que ela seja feita. Se houve erro, que seja pago. Se não houve, que seja esclarecido o que aconteceu para que elas possam seguir a vida em paz. Porque, sinceramente, é muito complicado, é muito difícil você dizer para uma mãe que ela, depois de perder o filho, que está tudo bem. Não está tudo bem. Tá? Elas precisam de respostas e essas respostas ainda não chegaram. E é isso que incomoda. A associação é uma forma que elas encontraram para obter essas respostas que até agora elas não têm. E que nós da imprensa procuramos ajudar para que isso realmente venha a ser resolvido. Para que essas mães finalmente possam ter paz, para seguir a vida delas, tocar o caminho delas, né, e desde então saber que no céu só tem os seus anjinhos que estão com elas, tá? Que vão estar junto com elas, acompanhando ali lá em cima. Você que tem fé em Deus ou não, não importa. Aí vem de algum lugar, estão em algum canto também. Agora, o que é que acontece que a gente precisa fazer agora? Eu queria que vocês me dissessem, quando vocês entraram na justiça, no caso, as duas entraram na justiça, né? Como que está o andamento desse processo?
No caso do Álvaro, eu entrei logo após, né, o falecimento dele. O inquérito ainda está em andamento na delegacia, né? Eu tive um problema com o advogado que a gente buscou, porque ele renunciou o caso. E aí a gente foi buscar umas outras pessoas e encontramos, né? E está ainda, o inquérito ainda está na delegacia rolando ainda, né? Foram ouvidas bastante pessoas, testemunhas, né? Mas ainda faltam os médicos, faltam os profissionais, que eu acredito que são muitos, né? Porque foram 4 dias de atendimento e eu espero que todas as pessoas que estiveram envolvidas, né, nesse atendimento desastroso do Álvaro, que eles possam falar e que sejam honestos e falem a verdade.
São respostas que vocês querem.
Isso.
Né? É importante deixar claro que em nenhum momento da conversa que eu tive com as mães, elas estão atrás de vingança. Não tocaram nesse assunto. Tá? Às vezes as pessoas acham assim, ah, não, estão lá brigando porque elas querem se vingar, porque perderam os filhos. Elas perderam os filhos, sim, elas perderam. Passam por um momento de dor, que não é fácil, tá? Mas eu não ouvi, na conversa que tive com elas até agora, antes de gravar essa entrevista, e agora gravando essa entrevista, não ouvi falar em vingança. Eu ouvi falar em respostas. Elas querem respostas, certo? Respostas. E essa resposta vem através do trabalho da justiça. É isso que a gente espera, né? E esse processo, ele está parado, andou, como é que está?
O meu está, as advogadas estão trabalhando no caso, né? No caso da Edinha, ela fez tudo praticamente sozinha, porque ela também tinha uma pessoa que até então estava acompanhando, mas não era oficial, né? E ela fez praticamente tudo sozinha, porque ela foi no Ministério Público, ela foi na delegacia, né? Que a gente mesmo despedaçada, porque a gente perdeu os nossos filhos, eu no meu caso, o Álvaro era meu filho único, era tudo que eu tinha, o bem mais precioso da minha vida, e a gente não tem parado, desde que a gente perdeu os nossos filhos, a gente se encontrou agora nessa luta, mas ela estava lá lutando, né, e eu estava cá lutando também, e aí a gente se encontrou nessa luta. E ela está sem advogado no momento, né, a gente marcou com a Defensoria Pública e ela vai estar indo lá dia 7, a gente vai estar buscando, né, a assessoria, que é uma outra coisa também que a gente pensa é, na associação, que a gente possa também futuramente fornecer esse tipo de atendimento, orientação jurídica, porque é uma coisa que a gente necessita muito, porque a gente realmente, né, fica perdido, sem saber onde buscar, quem buscar, né, e como. E é uma das coisas que a gente pensa também na associação, né, além de buscar as pessoas e encorajar também as pessoas a estarem denunciando o descaso, a negligência, né, e principalmente quando existe o óbito, que é muito grave isso, e é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondeu sim, o que eu queria te perguntar também, como vocês têm sido atendidas nesse processo? Vocês são primeiro atendidas e tratadas nessa luta, né, que não é só a associação no caso, também estão lutando por justiça, né? Como que vocês têm sido recebidas pelas autoridades primeiro, tá?
Então, no hospital a gente tem tido muita dificuldade, é uma coisa que a gente tem direito enquanto usuário do SUS, né, de ter acesso ao prontuário, e a gente foi várias vezes lá, tanto eu como a Edinha, em momentos diferentes, né, como eu falei, a gente se encontrou agora, mas a gente conversando, a gente, né, teve essa mesma dificuldade, que é a gente pegar o que a gente tem direito, que é o prontuário, né, ver os procedimentos que foram feitos nos nossos filhos, ver quem foi o médico, qual o profissional que atendeu, o que fez com os nossos filhos, né, e a gente tem tido, sim, dificuldade. Inclusive, eu fui atrás da escala de plantão dos médicos, né, no dia que eles estavam, no dia que meu filho, né, esteve lá, e foi negado a gente. Pediram para a gente procurar com maior descaso, a diretora, mas aí a gente não encontrou a diretora. Né? E aí eu conversando com a advogada, ela disse que achava melhor quando elas vierem aqui, que elas vão vir e a gente ir lá. Né? Porque ela fez o requerimento legal e tal, eu levei esse requerimento, a pessoa que atendeu só olhou assim, disse que a diretora não estava lá. Aí eu perguntei quando a gente poderia ir lá, ela também deu uma resposta assim, né, sem precisão. Então a gente sente como a gente é tratado lá, que às vezes eu fico até assim, quando eu for, já é um martírio a gente ir lá, né? E por que que a gente está indo lá? Porque a gente perdeu os nossos filhos e a gente está indo atrás desse santuário. Eu fico pensando, se negaram atendimento que levou à morte dos nossos filhos, como é que vão negar um papel? Né? Então a gente fica pensando, né, que é um direito nosso, mas mesmo assim a gente vai lá e a gente não é tratado bem. E a gente sabe que a gente incomoda, né? Na delegacia também a gente esteve outro dia, a gente sente como é que a gente, né, está num ambiente em que a gente não está sendo bem-vindo. A gente sente incômodo.
Mas o processo, o teu, no caso, está andando, né?
Tá.
O da Edinha, que deu uma parada, vai começar praticamente do zero, né? Você vai ter que voltar para o ponto inicial para que um outro advogado possa pegar e fazer o encaminhamento dele, né? Ou seja, a associação, se ela estivesse funcionando, esses tipos de situação já estariam bem adiantados.
Sim.
Né? Porque, com certeza, com acompanhamento e assessoria jurídica, né, vocês teriam também uma assessoria técnica, porque teriam médicos também que iriam fazer, de uma certa forma, até uma avaliação ou alguma coisa desse tipo, né, acompanhar o que estava acontecendo.
Sim, o pessoal da saúde é muito importante, né, nessa associação, que tivessem pessoas que tivessem interesse.
Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. E a gente vai voltar com o assunto. Olha, gente, tem uma situação que eu preciso contar para vocês, que são duas. Vocês vão conhecer a história da Nayara e do Vinícius, tá? Que aconteceu em 2017. E vocês vão conhecer também, vão saber como que se encontra a diretora do Hospital Regional de Iguatu. Como que elas fizeram para tentar encontrar. E a dica que der para fazer, para achar a pessoa. Eu volto já. Diálogo mais, diálogo se constrói com informação e respeito. A gente volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM.
Thank you. Novo Florata Red Blossom. Viva o romance no tempo que durar. Florata é o Boticário.
Estão disponíveis os resultados do Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
Isso aí vou eu. Chegou a minha vez de entrar em uma universidade pública.
ProUni, aí vou eu. Com a nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu quero.
Fiéis, aí vou eu. Ter apoio para financiar o meu curso. É justiça social.
Vá até o Acesso Único e conheça as suas possibilidades.
Ensino superior, aí vamos nós.
Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução.
É saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101.
Final de ano chegando, aquela expectativa para a festa de Réveillon. A gente acaba se descuidando, pensando só nas festas de fim de ano. E é logo no verão, com a temporada de chuvas, que o mosquito Aedes aegypti prolifera. Não é justamente agora que você vai deixar o mosquito pausar a sua vida, né? Todo dia é dia de combater a dengue, a chikungunya e a zika. Se você está com sintomas como febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça forte ou manchas vermelhas no corpo, pode ser que você esteja com dengue, chikungunya ou zika. Então não perca tempo e procure a unidade de saúde mais próxima. E lembre-se, não se automedique.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Olá, nós estamos de volta, você está acompanhando hoje, nós estamos conversando com a Maria, mãe do Álvaro Lima da Silva, e com a Edinha, a mãe do Carlos Gael Lima da Silva. Os dois faleceram, um com 16 anos, que é o Álvaro, e o Carlos Gael com 3 meses de nascido, faleceram e no Hospital Regional de Iguatu. Né? O pequeno Gael já foi fora daqui, né? já foi no Crato, né? E eles têm uma situação em comum, né? As mães reclamam de negligência, erro médico, do tratamento que não foi adequado, enfim, né? Elas querem respostas, né? Então elas estão criando, né, uma associação de vítimas da violência obstétrica e negligência médica ocorridas no sistema de saúde de Iguatu. No primeiro bloco, a gente conheceu em detalhes o que aconteceu no caso do Álvaro e um pouco também no caso do Gael. Né? O Gael tinha um problema de refluxo, acabou aspirando, né, esse problema, o vômito, no caso, né, e acabou se inflamando, né, no pulmão, e daí a coisa piorou de um jeito que não teve mais jeito, não teve mais volta. A Edinha reclama que esse problema poderia ser facilmente resolvido, mas infelizmente acabaram achando que não era nada demais, quando na realidade era sim grave, tanto é que piorou, e o garoto, a criança, morreu. O Álvaro tinha um outro problema, que era já um problema de uma hérnia, né? E essa hérnia também não foi descoberta em tempo. Foi tentada uma cirurgia, essa cirurgia não era para ter sido feita lá naquele lugar, né? Ou era para ter sido feita e acabou que não foi, enfim. O desencontro de informações acabou também causando, segundo a Maria nos relata, o óbito do Álvaro, de apenas 16 anos. Bom, gente, mas antes eu queria ver o terceiro caso que a gente recebeu, que é o da Nayara e do Benício. Por favor, vamos ver.
Nayara esperou ansiosamente a chegada do filho Benício. A felicidade tomou conta dela e do marido, que não viam a hora de ver o rostinho do bebê. Por enquanto, a curiosidade ia sendo diminuída com as ultrassons. O bebê estava bem demais e, aos poucos, a mamãe de primeira viagem ia preparando o quarto do filho tão aguardado. Livros, portas-retratos gravados com o nome de Benício e até roupinha pro neném e pro papai. Chegou o dia, Benício nasceu, um pouquinho antes do esperado, com 7 meses.
Dia 18 de fevereiro, agora desse ano, eu entrei em trabalho de parto prematuro, faltava um dia para fazer 7 meses, e às 10h40 eu dei entrada no Hospital Regional de Iguatu em trabalho de parto, e foi algo muito rápido. Às 11h27 o bebê nasceu, né? E meu filho nasceu bem, apesar da prematuridade, ele nasceu saudável, ele chorou, né? Ele nasceu muito bem.
Por conta da prematuridade, Benício precisava de uma UTI neonatal, procedimento comum em casos de bebês prematuros. Foi aí que o sonho de Nayara se transformou em pesadelo.
A partir do momento em que ele nasceu, foi onde começou o descaso, a demora. Ele precisava ter sido transferido assim que ele nasceu, e isso só foi feito quase 12 horas após o seu nascimento. E além da demora, ainda o mandaram para Fortaleza numa ambulância sem nenhuma condição de levá-lo. Na altura da cidade de Itaitinga, o oxigênio que ia nele secou, né? E aí meu filho começou a ter paradas cardiorrespiratórias na estrada, e ele não morreu na estrada sem nenhum socorro, porque graças a Deus foi encontrado um imóvel na Polícia Rodoviária Federal, que foi quem socorreu, porque senão ele teria morrido na estrada sem nenhum socorro. Eu não pude segurá-lo, né? Eu não tive a oportunidade de sentir ele no meu colo com vida, eu só pude tocar ele depois que ele já estava sem vida. E hoje tudo que a gente tem é, como você falou, é a saudade, né? É a roupinha que a gente pega e abraça para tentar aliviar um pouco. É a única foto que eu tenho já dele sem vida, que eu olho todos os dias para matar um pouco a saudade.
Esse caso aconteceu aqui, no Hospital Regional de Iguatu. Mas a história da Nayara é apenas uma das 10 que já aconteceram só nesse ano aqui na cidade. 10 bebês mortos somente este ano no Hospital Regional de Iguatu. Um dado que assusta a população e que revolta os pais que passaram pela mesma situação de Nayara.
Eu conversei com meu esposo e a gente decidiu sim. A gente vai lutar por justiça, não só pelo Benício. A gente vai lutar por justiça pelos outros bebês que faleceram. A justiça, o Ministério Público, seja lá quem for, a gente quer que tenha uma intervenção. Isso tem que parar. Isso tem que parar. A cidade de Iguatu, né, tem um hospital que o nome já diz, é um hospital regional, atende a todas as cidades circunvizinhas, e não tem um preparo para atender mães, para atender bebês. Então alguém tem que intervir para que esse atendimento melhore.
As medidas judiciais cabidas estão sendo tomadas, no sentido de apurar se houve ou não realmente negligência por parte do Hospital Regional de Iguatu, se há de se falar de responsabilidade objetiva por conta do ente público, e também estamos apurando todas as provas para que dê uma suposta na esfera civil como criminal para essa ação judicial.
O que eu sentia naquele momento era desespero, porque eu via meu filho lá precisando ser transferido e eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia fazer era esperar. que esperar que o hospital agisse, esperar que aquela equipe fizesse alguma coisa para salvar a vida do meu filho. Eu senti uma sensação de impotência, de não poder pegar meu filho, tirar ele dali e tentar salvar a vida dele. É uma dor que não tem palavras para definir. A gente vai lutar por justiça, tanto pela vida do nosso filho que se foi, como também para que outros pais e mães de famílias não se vejam dessa forma, apegada apenas em lembranças.
Bom, gente, esse foi o nosso terceiro caso de hoje, né? Nayara e o Benício. A gente convidou a Nayara, mas ela não pôde estar presente. Tem novidades, inclusive tem um outro vídeo da Nayara em que ela atualiza essa informação que a gente acabou de colocar para vocês. Esse vídeo é de 2017. O que a gente fala com relação a esse tipo de situação para a mãe? O que a gente diz para elas? Eu acho que todos que estão assistindo aqui são filhos de uma mãe, porque você não nasceu que não tenha sido de uma mãe. Então, é muito importante que a gente se coloque no lugar dessas mães, que a gente dê respostas para elas, que a gente busque orientá-las, busque acalmar esse coração. Que é muito importante que essas pessoas que estão aqui, que são seres humanos, tenham respostas, ou na forma de justiça, ou na forma de um laudo médico, ou um trabalho mais, digamos assim, especializado, que explique para elas se houve culpado ou não, se infelizmente é uma fatalidade ou não, se iria a óbito de qualquer jeito, tá? Por mais que se esforçasse, enfim, resposta, gente. Resposta. E essa é a obrigação não só do poder público, mas de quem presta serviço com relação à saúde. É importante essa associação, porque ela vai dar voz àqueles que a gente sabe que as pessoas que são consideradas até como invisíveis na nossa sociedade. E são pessoas que não são vistas, porque talvez não são tão importantes, né? Ou são humildes, ou são pobres. Será que se esse caso fosse em alguém de um outro nível social, com outros tipos de relacionamento, será que ainda estava nesse patamar? Como no caso da Nayara e do Benício, as coisas ainda não estão andando como deveriam. No caso da Maria, que apesar da dedicação do pessoal que está ajudando a ela lá, há por outro lado, da outra parte, pelo que ela fala, o máximo de pouca boa vontade possível, se é que possa ser isso, tá? E no caso da Edinha, que é pior ainda, ela vai ter que recomeçar do zero, porque nem advogada ela tem mais. E eu queria pedir especialmente a você que está acompanhando a gente, que está nos ouvindo, está nos assistindo, tá? Nessa situação difícil, é uma história que eu particularmente não queria contar. Eu gosto de contar histórias com final feliz, de pessoas felizes. Mas essa história pode ter um final feliz, sim. Eu peço que você se sensibilize com isso. Você que está do outro lado dessa história, um pouquinho mais de boa vontade. Você que é advogado e que pode abraçar essa causa para ajudar essas mães, por favor. Eu tenho certeza absoluta que você vai receber em dobro por essa solidariedade, tá? E você que está nos assistindo, que tem histórias, como eu disse, tem várias histórias, e você quer contar essa história, você precisa de ajuda para buscar respostas para o que você perdeu, que são seus sonhos, que é o seu filho, que é um parente, você procura as meninas. Você procura a Maria, você procura a Edinha, você procura o pessoal que está tentando montar essa associação. Ela é válida. Ela é válida e ela só existe porque existe um espaço muito grande que foi deixado e que não está sendo preenchido. Não está sendo preenchido por uma série de razões que a gente falou aqui e outras nem vale a pena citar. Mas eu peço, por gentileza, um pouco mais de empatia, um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de carinho, um pouco mais de humanidade. Eu acho que isso vai ajudar. Se houve alguma falha no meio do caminho, que ela seja reparada ou que ela seja julgada devidamente. Mas se não há culpados, por favor. Mas mesmo assim, é muito importante que seja feito justiça. Certo? Isso é que eu queria deixar o meu pedido a vocês que estão nos acompanhando. E se você tem um caso semelhante, como eu disse, procurar a Maria, eu tenho certeza absoluta que ela vai receber vocês com todo carinho. Porque essa associação, eu acredito que se ela realmente chegar aonde ela pretende chegar, a coisa muda de figura na saúde em Iguatu, principalmente com relação a respostas que não são dadas e que deveriam ser passadas para as pessoas, certo? Maria, há alguma coisa sobre essa situação que a gente relatou? O que é que você sabe com relação ainda a Nayara e o caso Nayara e Benício?
Nayara, a gente esteve recentemente conhecendo também, né, que nos encontramos nessa luta pela internet, mas a gente esteve lá no sábado e conversamos com ela, e o caso dela foi arquivado, né, e ela vai retomar, né, agora no mês de março, que ela vai estar de férias, e aí ela vai retomar o caso do Benício. Né, porque uma coisa que ela relatou para a gente era que ela sempre teve vontade, né, de lutar, e que sempre pensou, se tivesse mais pessoas, né, na luta, que seria uma luta menos árdua, né, e a gente dividiria os fardos. E ela vai voltar, né, porque ela não acreditou, né, na resposta, no porquê do caso do Benício ter sido arquivado, né? E ela vai retomar a luta também, juntamente com a gente, na associação, né? E foi uma coisa que ela pensou, né, que seria bom essa luta de mais pessoas, né, que a gente se fortalece, porque são muitas violências, muitas coisas ruins para a gente enfrentar sozinhas, né? Porque o principal seria os nossos filhos com a gente, mas como a gente não tem mais eles com a gente não tem como trazê-los de volta, né? Que mães não passem mais pelo que a gente passou. Se a Nayara tivesse sido ouvida lá em 2017, né? O Álvaro poderia estar vivo, o Gael poderia estar vivo, mais pessoas poderiam estar vivas, né? Porque é uma situação de descaso realmente, né, com a população, das pessoas que necessitam de atendimento, né? E a gente vai lá porque a gente necessita, porque precisamos, e é para lá que nós temos que ir.
A gente tem relatos de médicos extremamente dedicados, enfermeiros, técnicos que por vezes, mesmo cansados e sem receber os seus salários em dia, se dedicam e fazem um belíssimo trabalho. Né? Infelizmente, acontece de você não ter todo mundo nessa mesma vibe, né? Como se diz. Né? Alguém tem uma tocada diferente e gera exatamente perguntas. E essas perguntas precisam ter respostas. Como a Maria bem colocou, se no 2017, as medidas fossem tomadas e os cuidados a partir de então fossem tidos com relação a não acontecer de novo o que aconteceu com o Benício ou com outros, né, que a gente nem pode citar o nome aqui, apesar de saber dos casos, tá? Com certeza as chances do Carlos Gael Lima da Silva, filho da Edinha, e o Álvaro Lima da Silva, o filho da Maria, poderiam estar vivos e esse programa não estaria acontecendo. Entendeu? É por isso. Tá bom? E eu vou encerrar o diálogo mais dessa semana, né? me despedindo da Ana Maria e da Edinha, de todas as mãezinhas, e os paizinhos também que perderam seus entes queridos. Mais uma vez pedindo gentilmente, por favor, ajudem a responder. Acalme esses corações, dê paz a essas pessoas, dê paz a essas pessoas. Elas precisam, tá? Isso é cristão, isso é humano, tá bom? É isso que é importante para vocês. Edinha, obrigado. Maria, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu imagino como não deve ser fácil vocês falarem sobre isso, mas eu sempre digo que se tem um bicho que tem uma força que ninguém sabe que existe, faz assim, bicho, porque é tudo na natureza. Homem e animal são as mães. É impressionante. Elas são capazes de coisas que nem Deus duvida. Você pode ter certeza disso. Tá? E eu não sei onde vocês tiram tanta força para lutar. Eu não sei. Porque, sinceramente, só vocês mesmos para poder vir aqui, dar a cara a tapa, falar da realidade, mostrar o sentimento e pedir resposta. É só isso, gente. Não é muita coisa, não. Tá bom? Ok? Obrigado, Maria. Obrigado, Edinha. Deus abençoe vocês. Muito obrigado a Daniela Lima, que fez a técnica para a gente. Você que nos acompanhou nesse diálogo mais, onde nós falamos da criação da Associação das Vítimas de Violência Obstétrica e Negligência Médica ocorridas no Sistema de Saúde de Iguatu. Trouxemos 3 casos. São mais. Muitos. Que, inclusive, as famílias nos relataram, tá? E nós não pudemos divulgar. Por uma série de razões. Até mesmo porque eles preferem manter assim. Eu sou Luiz Cupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Semana que vem a gente volta com outro tema para a gente tratar aqui no diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.